Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos e a todas. Peço a vossa atenção, senhoras deputadas, para dar início à primeira parte da nossa reunião, que tem a ver com uma audição com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que foi aprovada após a apresentação de um requerimento pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o estudo da importância económica e social das IPSS em Portugal. Por isso, cumprimento o Sr. Padre Lino Maia, Presidente da CNIS, e também o Sr. Professor Américo Mendes, que é o coordenador deste estudo. Esta nossa audição vai ter a duração de cerca de 65 minutos, apenas tem uma ronda, e por isso passo já a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva, enquanto deputado do grupo parlamentar que apresentou este requerimento e que foi aqui aprovado por unanimidade. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar duas notas. A primeira, uma nota de felicitações ao Sr. Padre Lino Maia no início deste novo mandato. Espero que continue a fazer o excelente trabalho que tem vindo a fazer até aqui à frente de uma tão grande e tão relevante instituição que é a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade deste país. E já agora também felicitá-lo pelo trabalho que tem vindo a fazer ao longo destes anos na qualidade de Presidente. Cumprimentar também o Sr. Professor Américo Mendes, autor, ou pelo menos coordenador deste documento, de um bom documento, inédito, que faz a avaliação do papel das instituições particulares de solidariedade social no país, e dá depois uma segunda nota, mais pessoal, que é dizer que tenho muita honra, particularmente a nível pessoal, mas também a nível do PSD, em sermos autores deste requerimento em que podemos aqui, no âmbito da Comissão de Trabalho, trocar algumas informações e algumas ideias sobre o papel das instituições que este documento tão bem espelha. Dizer que o grupo parlamentar do PSD e o PSD em geral tem um enorme respeito e uma enorme consideração e faz elogios reiterados, sinceros e reiterados, ao papel das instituições particulares de solidariedade social. Nós entendemos que organizações desta natureza, que promanam da sociedade civil, promanam do interior da organização social pura dos cidadãos, devem ser valorizadas e devem ser altamente apreciadas por todos, pelos cidadãos desde logo, mas também, obviamente, pelo próprio Estado, que tantas e tantas vezes e de forma tão flagrante complementam e com o qual cooperam. E, portanto, dar-lhe bem esta nota que eu gostava mesmo de frisar, porque nos últimos anos tem-se vindo a verificar que há um movimento mais ou menos inorgânico, ou mais ou menos formal, conforme, de hostilidade às instituições. E nesta casa, no Parlamento também. Há aqui grupos parlamentares, há aqui deputados que manifestam muitas vezes um sentido mais ou menos expresso, mais ou menos implícito, de mal-estar, e fico-me por esta expressão muito, muito eufemística, mal-estar em relação às instituições particulares de solidariedade social. É não compreender o seu papel, verdadeiramente. E por isso nós apreciámos este documento, porque é um documento que lança várias avaliações, lança várias perspectivas, que do papel que as cerca de 5.600 e tal instituições realizam neste país, muito em particular, não apenas, mas também muito em particular, naquelas terras do interior onde o Estado muitas vezes não chega, ou chega de uma forma muito minguada e muito escassa, e obviamente também para nos lançar aqui vários problemas, nomeadamente a questão da escassez de recursos, a questão que afinal o Estado em si, a Segurança Social em particular, mas também outros organismos do Estado, assumem uma pequena parte da despesa global que estas instituições têm e que Apesar de tudo, há uma enorme incerteza que fica permanentemente na gestão destas instituições e, por isso, este sublinhar do vosso trabalho, que é, obviamente, importante. Nomeadamente, a questão da estabilidade dos acordos de cooperação, a questão da despesa com recursos humanos e o impacto que tem, nomeadamente, o salário mínimo nacional, que deve aumentar, com certeza, mas que às vezes não tem uma devida compensação ao nível destas instituições, que obviamente têm uma grande componente de despesa através dos seus recursos humanos. Eu quero ainda aproveitar para falar num outro aspecto que não tem diretamente a ver com o documento, mas de alguma maneira decorre daí, que é muitas vezes uma sensação que é crescente de queixa e de mal-estar das instituições em relação à administração e em relação ao atual governo. No programa de candidatura dos órgãos sociais da CNIS 2019-2022, que nós vimos, há aqui algumas palavras e algumas expressões que são vossas e que nos deixaram sobressaltados. Nomeadamente quando se fala de uma suspeição larvar que existe por parte dos serviços da Segurança Social em relação às instituições, uma atuação hostil, que é muitas vezes nociva no seu funcionamento, no funcionamento destas instituições, e depois também uma sensação de uma queixa de falta de autonomia na gestão das instituições. Estas instituições não são entidades públicas, estas instituições cooperam com o Estado, mas há aqui a expressão no vosso texto de que tudo é condicionado por circulares, normas, acordos de gestão, inspeções. E, portanto, há aqui uma certa cultura larvar de alguma tensão entre as instituições e o Estado, que obviamente devia ser ultrapassado, ou melhor, que não devia sequer existir. E, portanto, a minha pergunta também, nesta circunstância, é saber exatamente qual é a tensão que existe e como é que ela pode ser ultrapassada, porque não nos interessa que o Estado, o Governo e a Administração tenham uma relação hostil com instituições desta natureza que tão bem fazem aos portugueses e não se criem relações de boa funcionalidade e de boa articulação, produzindo, afinal, a felicidade dos cidadãos em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu irei passar agora a palavra ao Sr. Padre Lino Maia, que numa primeira intervenção irá ter o tempo de 10 minutos. No final irá ter, depois das perguntas que vierem a ser formuladas, mais tarde irá ter 25 minutos. Mas agora esta intervenção inicial tem 10 minutos. Sem a palavra.
Um obrigado muito grande por este convite, por este desafio. Eu tenho o maior respeito e apreço por todos os senhores deputados que nos representam e que estão, diria, pelo menos estão empenhados, como eu, no bem do povo português, no melhor futuro para o povo português. Eu venho falar de algo que é extremamente importante. As IPS, como o Sr. Deputado Adão Silva sublinhou, são 5.685, com ação direta de proteção social serão menos, com acordos celebrados serão menos, mas estamos a falar de cerca de mais de 4 mil instituições, das quais 3.008 são associadas da CNIS, o que é, de facto, uma responsabilidade muito grande. São instituições, como foi já dito pelo Sr. Deputado, que estão em todo o país. A capilaridade é, de facto, uma das grandes realidades, capilaridade e proximidade. Este estudo que o Sr. Professor Américo Mendes, que terá certamente também oportunidade de explicar melhor, este estudo vem dizer que em 27% das freguesias neste país em que há algum serviço público, a única presença é de IPSS. O que significa que este país, onde há, de facto, grandes desigualdades também, onde há grandes problemas, estaria bem pior se não fossem as instituições particulares de solidariedade social. Eu digo que elas são o instrumento do Estado para a proteção social, da ação direta da proteção social. E por isso poderemos dizer, quando falamos de IPS, que estamos a falar, certamente, de uma das principais funções do Estado, a da proteção social. Tem ação direta na educação, tem ação direta no desenvolvimento local, tem ação direta na saúde e tem ação direta na proteção social. E, particularmente, depois da assinatura do Pacto de Cooperação para a Solidariedade, em dezembro de 1996, portanto, há 22 anos, elas são, repito, praticamente o único instrumento do Estado para a ação direta de proteção social. O que penso que é, de facto, muito significativo e muito importante. Este estudo que foi feito prova aquilo que nós, na prática, na realidade, no concreto, já víamos. É que o Estado transfere para estas instituições 38% do valor para a sua administração. 32% das receitas vem dos utentes, famílias. O que também prova algo que penso ser muito importante, é que, de facto, são instituições que privilegiam os mais carenciados. Se a contribuição dos utentes é de 32% dos custos das instituições, então são, de facto, os mais carenciados que têm acesso a estas instituições. Há também uma contribuição simbólica das autarquias. Quando digo simbólica, estou a falar na gestão cotidiana, não falo na construção de equipamentos. Este estudo vem-nos dizer que as autarquias transferem cerca de 0,7% de receita para estas instituições. É uma receita, direi, por um lado, rígida, porque, de facto, não há outros recursos, outras fontes de financiamento, a não ser uma eventual de filantropia, para uma despesa também sempre fixa. E eu, quando digo receita rígida, às vezes é flutuante. Basta que, pontualmente, haja menos um utente numa instituição, e por morte, por idade, há às vezes alguma flutuação, diminui a receita automaticamente, porque o utente, evidentemente, deixou de o ser e, portanto, deixou de haver a sua contribuição, e o Estado também cortou, porque há a diminuição de um utente ou mais. Entretanto, a despesa continua a ser exatamente a mesma. E isto traz alguns problemas, para além dos outros, que são muitos, traz, de facto, algum problema. Como este estudo nos vem mostrar, 40% das instituições têm resultados líquidos desfavoráveis, têm, habitualmente, mais despesa do que receita, e 18% estão com um EBITDA negativo, o que é, de facto, bastante preocupante. São instituições em que a componente, como o Sr. Deputado Adão Silva sublinhou, a componente de trabalho tem um impacto muitíssimo grande. E aqui não é possível, eu diria, ainda bem que não é possível, substituir um trabalhador por um instrumento mecânico, porque a componente pessoa na ação direta é extremamente importante. E 58% das despesas são de facto com o trabalho. E o aumento do salário mínimo, que é de facto muito bom, que é importante, e ainda não estamos em valores justos, entretanto, vem trazendo a estas instituições alguns constrangimentos. Eu dou por um exemplo, em 2009 o salário mínimo era de cerca de 450 euros e o salário máximo nas IPS, nas tabelas, na tabela A, era de 1.157 euros. Em 2019, 10 anos depois, o salário mínimo, como sabemos, é de 600 euros e o salário máximo nas IPS é de 1.201 euros, o que significa que aumentou o salário máximo 25 euros e o mínimo 150 euros, o que vem mostrar que há um esmagamento. Isto traz também problemas graves às instituições. Aumentar o salário máximo era desejável, de facto não tem vindo a ser possível, aliás, foi praticamente o único setor em que num determinado ano, quando aumentou o salário mínimo em 20 euros, aumentamos em todas as categorias 20 euros por todos os trabalhadores. Mas isto trouxe, de facto, enormes problemas, porque a receita é, de facto, rígida e não acompanha, de facto, o aumento da despesa. Isto traz ainda um outro problema, tanto nós que praticamos, eu digo nós, todos nós, os seus deputados estão bem, praticamos a solidariedade, mas não deveria ser à custa da justiça ou da injustiça. E há, de facto, alguma injustiça aqui. E depois traz-nos também um problema complicado, é que de cada vez é mais difícil o recrutamento de trabalhadores com habilitações, e muitos têm habilitação superior, têm, de facto, já uma carreira muitíssimo importante, mas, evidentemente, que os outros setores atraem esses trabalhadores e há zonas no país em que mesmo até dos trabalhadores com salários inferiores é difícil encontrar trabalhadores porque provavelmente vão ganhar mais noutro sítio ou, pelo menos, com menos exigências noutros sítios, porque o trabalho nestas instituições é também, de facto, muito difícil, sobretudo na área dos idosos, na área da deficiência e, repito, a ação direta de proteção social com idosos e com deficiência são estas instituições o único instrumento do Estado na proteção social. Claro que há, de facto, alguns constrangimentos nestas instituições. O regime fiscal era importante que fosse, de facto, revisto. Eu sublinho que estas instituições prestam serviço público, bens públicos. Era importante que fosse revisto o regime fiscal. E eu sei que, da parte dos senhores deputados de todos os partidos, há sensibilidade, era importante que fosse, de facto, revisto o regime fiscal. Também os encargos sociais. Estas instituições, com trabalho, estas instituições empregam, de facto, muitas pessoas, muita gente. Nos números que temos, são um importante empregador, mais de 200 mil trabalhadores estão nestas instituições e é o grande setor de contratação coletiva. Mesmo em todos os anos de crise, todos os trabalhadores destas instituições estavam cobertos pela contratação coletiva, o que é, de facto, muito bom. Agora, a TSU, por exemplo, é de facto, um grande problema. É evidente que nós não somos contra os encargos sociais, mas talvez se houvesse aqui uma bonificação, era de facto importante. Até por aquilo que disse anteriormente. Desculpa. Vou resumir então agora só com mais duas notas. De facto, os serviços do Estado, por vezes, funcionam muito mal com este setor. E então, Nós não somos contra, por contrário, a fiscalização, mas às vezes é de facto exorbitante. É uma checklist que não tem intenção nem a qualidade, nem a satisfação dos utentes. Um exemplo mínimo de uma situação clara, ainda há dias um provedor me dizia que teve que pagar uma coima de 2.500 euros porque lá na checklist dizia que devia ter um ajudante, uma cozinheira e uma ajudante de cozinha na cozinha, e ele tinha duas cozinheiras e, portanto, tinha que ter uma cozinheira e uma ajudante de cozinha. E por isso teve que pagar 2.500 euros por essa situação. Isto é, de facto, preocupante, porque desmobiliza também os dirigentes, que são muito importantes, e estamos também, e termino com este dado, é que se temos dificuldade em conseguir trabalhadores para estas instituições, também estamos a ter dificuldade em ter dirigentes para estas instituições.
Muito obrigado. Vamos iniciar a única ronda e passo a palavra ao Sr. Deputado Adão e Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomamos então aqui da nossa parte algumas perguntas e faremos algumas perguntas. Gostámos antes de mais de ouvir o Sr. Padre Lino Maia e sublinhar sobretudo aspectos que o relatório já deixou expostos, deixou bem visíveis. E obviamente nós tínhamos colhido algumas preocupações em relação ao que consta do relatório, que agora o Sr. Padre Lino Maia teve a bondade de os sublinhar, e nós gostávamos de ser mais concretos, porque nós, no fundo, essencialmente somos legisladores, e podemos encontrar boas soluções, soluções que sejam adequadas para esta rede de instituições, que é, de facto, uma rede formidável, que tão bem caracteriza o nosso Estado Social. Sem esta rede, o nosso Estado Social ficaria manco, ficaria alquebrado, seria incapaz de dar respostas, ou então daria respostas muito mais caras e muito mais disfuncionais, como aliás se vê em alguns setores que não estes. Sobre a preocupação, desde logo, esta questão que nos referiu de que 40% das instituições têm resultados líquidos negativos. Quer dizer, nós estamos aqui à beira de ter uma situação de grande precariedade na subsistência destas instituições. E a minha pergunta é: que razões, se nos pudesse elencar algumas destas razões, é certo, nos deixou aqui de forma um pouco esparsa, mas deixou-nos aqui algumas destas razões, mas de uma forma sistémica, que razões é que levam a tantas instituições, 40% destas instituições têm resultados líquidos negativos e, pelos vistos, a situação não está a abrandar, está até a agravar-se. Depois, a questão da, muito preocupante também, a questão do recrutamento dos trabalhadores mais qualificados. É evidente que é fundamental que estas instituições tenham trabalhadores qualificados, porque os trabalhadores qualificados também dão qualidade aos serviços prestados e cada vez mais diferenciados, porque cada vez os cidadãos exigem mais às instituições. E a minha pergunta é: como proceder através de alterações ao nível dos protocolos que bianualmente são celebrados com o Governo, e de que forma é que poderia ser? Enfim, gostávamos de perceber a sua opinião sobre isto. Na questão do regime fiscal, que é um regime que, em alguns aspectos, tem de facto situações de exceção, lembra a questão do IVA, que já foi melhor e que, entretanto, se reduziu substancialmente nestes benefícios fiscais, mas obviamente suponho que o Sr. Padre Lino Maia não esteja apenas a referir-se à questão do IVA, mas gostávamos também de perceber melhor em que sentido é que se deve alterar o regime fiscal por forma a dar força e a dar robustez a estas instituições. Sobre a questão da TSU, de facto, a TSU houve aqui há uns anos atrás em que era bonificada para as instituições. Com a publicação do Código dos Regimes Contributivos da Segurança Social, houve uma lógica de escalonamento para que a TSU fosse normalizada em relação ao geral. Na altura falou-se de compensações por via desta normalização da TSU, não sei então, neste caso a minha pergunta é, estas bonificações chegaram a existir, não chegaram a existir, foram pontuais, persistem, são realmente compensatórias ou nem por isso? É que a ideia que eu tinha era que a TSU das instituições normalizou-se com a TSU normal, os 23,65%, mas havia uma compensação. Enfim, dá-me a impressão que afinal não foi bem assim e o Estado terá falhado neste compromisso e convinha-me obviamente perceber se isto era ou não era desta maneira. E depois ainda a questão que falou, que nos parece importante. Nós também somos daqueles que achamos que as instituições devem ser fiscalizadas, devem ser acompanhadas, deve haver uma relação direta do Estado com as instituições. Afinal, os acordos de cooperação, falando apenas da Segurança Social, estamos a falar de cerca de 1.400 milhões de euros por ano, que provém dos impostos dos cidadãos e, portanto, os cidadãos, até por esta via, também devem saber o que é que está acontecendo nas instituições. A pergunta é, gostávamos de perceber melhor como é que se resolve esta questão, que é uma necessidade do Estado acompanhar as instituições, mas fazê-lo de tal maneira que não haja esta sensação de opressão, esta sensação de nocividade e de intrusão abusiva da parte do Estado em relação a estas instituições. Até por esta razão que falou, e acabo, porque obviamente esta opressão, entre aspas, que pode estar a acontecer, desmobiliza os dirigentes, e os dirigentes são, acima de tudo, em geral, muito generosos, porque, no fundo, abdicam da sua vida privada, da sua vida familiar, para se dedicar a esta relação social e institucional. Muito obrigado. Muito
obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, saudar a senhora Patrícia Maia e também o autor deste estudo, senhor Professor Américo Mendes, a quem felicito por todo este trabalho aqui despendido. Sei que esta é uma área que é bastante cara. Li em algures que o Sr. Professor nasceu com as IPSS, praticamente, e por isso que este foi um trabalho não só que lhe deu, obviamente, com o qual teve de despender algum tempo, mas que lhe deu um gosto enorme de fazer e queria desde já felicitá-lo por isso mesmo. Dizer também, e aquilo que nos traz aqui é precisamente a apreciação deste estudo e do papel, do importante papel, aliás, que as IPSS têm desempenhado no nosso país ao longo destes últimos 40 anos da democracia, no fundo. Eu sou de um concelho e de um distrito onde as IPSS têm uma forte implementação, o senhor Padre já está a sorrir, que eu já aqui referi, eu sou de Águeda. É um concelho onde as IPSS têm uma implantação muito forte e um papel muito importante. Mas não é só em Águeda que tem esse papel importante, tem em todos os concelhos do país e, sobretudo, nos meios rurais, onde tem desempenhado um importante papel, não só naquilo que já aqui foi referido, no apoio à família, mas também no apoio aos idosos e no apoio à doença, porque eu não posso deixar de aqui referir o importante papel que os serviços de apoio domiciliário tiveram por ser uma nova forma de abordar as pessoas em situação de doença ou em situação, quer seja em razão da idade, quer seja em situação de doença, porque não abandonando o seu meio natural de vida, puderam ter acesso a uma assistência melhor. E por isso referir a este importante papel que ao longo de todos estes anos as IPSS desempenharam e têm desempenhado no nosso país. Mas referi também um outro papel importante que tem a ver com a criação de emprego. E muitas vezes este papel acaba por não ser referido, e sobretudo a criação de emprego feminino, porque foram as IPSS que permitiram que muitas mulheres que até então nunca tinham tido uma forma de trabalho, sobretudo nos meios mais rurais, mas não só, mas nos meios mais rurais, de facto, nota-se de forma particular, puderam assim ter uma forma de receita, alguma independência económica também, e acaba por a longo prazo ser uma importante forma de combate à pobreza, sobretudo à pobreza feminina, que era um importante fator e uma grave preocupação do futuro no nosso país. E por isso também não deixar de referir aqui este aspecto que eu considero muito importante e que as IPSS tiveram um papel fundamental. Referir aqui também, no que se refere à preocupação aqui demonstrada pelo Sr. Padre Lino Maia e depois daquilo que aqui foi referido pelo PST, de facto é importante lembrar que o PS tentou baixar a TSU em finais de 2016 em 1,25%. Sendo certo que foi o PST que na altura também impediu essa mesma descida da TSU. E isso é importante não esquecer. Estamos a falar de uma negociação que foi levada a cabo. Foi uma negociação que foi levada a cabo em sede de concertação social, quando a negociação do salário mínimo nacional, e que por ação do PST, na altura não foi possível, e fica aqui demonstrado, e sendo o salário mínimo nacional aquele que é mais aplicado nas IPSS, teria sido certamente uma importante ajuda que ficou assim inviabilizada. E por isso também é importante recordarmos isso, porque a memória também é importante ser retida. E por isso queria também mais uma vez saudar este trabalho e referir um outro aspecto que até vem nas recomendações finais e que já aqui também tem sido outras vezes abordado, tem a ver com a transparência das contas nas IPSS. De facto, continua a haver uma insuficiência da divulgação dos resultados das IPSS. Eu li até que em algumas IPSS, não obstante esses resultados serem publicitados, acabam por ser de uma forma pouco acessível e de difícil acesso. De facto, há um trabalho importante que ainda tem que ser feito, até em nome da transparência, e para que às vezes as IPSS, muitas vezes de forma injusta, não sejam postas em causa, como por vezes acontece, porque de facto é um trabalho meritório, muitas vezes de forma gratuita, e também esse é um aspecto que é aqui referido no estudo. O trabalho voluntário tem um impacto e uma importância muito grande no desempenho das IPSS, e por isso reiterar e também acompanhar esta preocupação, porque acho que esta é uma área na qual se deve intervir, porque de facto é importante que no futuro haja uma maior transparência na apresentação de contas, e por isso termino agradecendo mais uma vez a vossa vinda a esta comissão. Muito obrigada.
Agora passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Padre Lino Maia, Presidente da CNIS, o Professor Américo Mendes, Coordenador do Estudo, e a possibilidade de podermos, nesta comissão, debater as conclusões do estudo. Queria dizer, em nome do Bloco de Esquerda, que para nós a existência de investigações deste tipo é muito importante. Nós, para podermos desenhar as políticas públicas, precisamos de o fazer de forma informada, e desse ponto de vista, tudo o que seja, talvez também esteja aqui influenciado pela minha condição, a formação de sociólogo, mas tudo o que seja a possibilidade de nós termos dados concretos e de podermos fazer estudos que nos permitam ter um debate mais informado, achamos que é da maior importância. Das notícias que foram divulgadas, os aspectos mais salientados do estudo são aspectos essencialmente financeiros. E as recomendações que foram tornadas públicas na altura em que o estudo foi divulgado, creio que em dezembro do ano passado, as recomendações eram essencialmente sobre política fiscal, lembro-me de ter visto, tinha muito que ver com a questão da, digamos assim, do facto das instituições serem financiadas, o maior financiador das instituições ser o Estado, ou seja, estas instituições não sobreviveriam, não fosse o financiamento do Estado, mais de 40%, a seguir cerca de 30 e poucos por cento são os próprios utentes a financiar, ou seja, o grosso destas instituições é financiado pelos utentes e pelo Estado. O resto será, digamos assim, angariação de outras verbas por parte das instituições, seja por via da solidariedade da comunidade, seja por via das autarquias, eventualmente, ou outras fontes de financiamento. O que significa que a componente da mobilização solidária da sociedade no financiamento das IPSS é muitíssimo minoritária. 80% do financiamento das IPSS é, segundo o estudo, se bem percebi, é o que pagam os utentes e o que paga o Estado. O que é um problema, ou seja, é um problema da sociedade portuguesa. Nós falamos muitas vezes do setor social como um setor que resulta da mobilização solidária da sociedade, e nós percebemos que ela, no seu financiamento, é claramente minoritária. São menos de 30%. E, portanto, gostava de perceber como é que o Sr. Padre entende que possa haver uma mobilização mais solidária da sociedade no sentido de não deixar as IPSS numa situação de dificuldade como aquela que existe. Depois, não sei se o estudo se incidiu tanto quanto sobre estas questões de financiamento, sobre a questão da qualidade das respostas e sobre os problemas colocados ao nível das dificuldades que existem em dar uma resposta que siga princípios de política pública, que seja, digamos assim, que seja que aposte na qualidade dos serviços prestados com todas as dificuldades que existem. Portanto, queria perguntar se o estudo também incidiu sobre esta dimensão. Finalmente, tenho dificuldade em compreender a posição, nomeadamente, do PSD sobre a matéria das IPSS, porque não se percebe se querem mais Estado ou menos Estado nas IPSS, mas seria bom que se decidissem.
Melhor Estado.
Melhor Estado, muito bem.
Pode ser?
Pode ser, mas eu já percebi, dá para... essa expressão do melhor Estado como sendo menos Estado, que é uma expressão típica do tatcherismo, que aliás tem essa origem, é uma expressão que basicamente visa colocar o Estado como financiador, mas ter um Estado menos presente na aferição da qualidade da resposta e da fiscalização. O Sr. Deputado utilizou aqui a expressão uma relação opressiva do Estado com as instituições, uma intrusão abusiva na vida das instituições, uma fiscalização excessiva. Agora estou a falar, o Sr. Deputado ouve e depois eu falo. Ora, estas expressões, do nosso ponto de vista, são um pouco contraditórias com a atuação dos partidos quando acontecem casos como aquele que aconteceu nas Raríssimas, em que, nomeadamente, os partidos da direita vieram dizer o Estado fiscaliza de menos, intervém de menos, está insuficientemente atento à vida interna das instituições. Temos que nos decidir. Do nosso ponto de vista, uma melhor relação do Estado com as instituições é naturalmente o Estado assumir uma cota parte do financiamento, mas o Estado ser extremamente exigente do ponto de vista do tipo de respostas e da qualidade das respostas que são prestadas aos utentes, porque estamos a falar de dinheiro público que é transferido para instituições para poderem dar essa resposta. E nós entendemos que a relação do Estado, de facto, deveria ser menos do âmbito da fiscalização burocrática e mais do âmbito do acompanhamento na qualidade das respostas, e achamos que isso é que é preciso fazer, é dar mais meios ao Estado para poder fazer uma fiscalização rigorosa e dar mais meios ao Estado para um acompanhamento que não seja apenas uma fiscalização burocrática. A última questão que queria colocar tem que ver com a contratação coletiva e com a questão dos direitos laborais, que não sei se...
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, peço só esta tolerância. Não sei se foi um tema abordado pelo estudo. E dou um exemplo concreto. Nós entendemos que os acordos de cooperação deveriam exigir que as IPSS respeitassem a lei laboral. Sabemos que em muitos casos não o fazem, dou um exemplo concreto. Nós estamos a regularizar neste momento 271 amas da Segurança Social que ainda trabalham a falso recibo verde. Dessas amas, há umas que não couberam no PrevPAP, que são mais de 300, que são amas financiadas por respostas da Segurança Social, mas que trabalham para IPSS a falso recibo verde. As 271 amas da Segurança Social tiveram parecer positivo, vão passar a ter contrato. As que ficam nas IPSS continuam a falsos recibos verdes. Nós entendemos que deveria ser um ponto de honra das IPSS, tal como do Estado.
Tem mesmo que terminar, Sr. Deputado.
Que o respeito pela lei laboral. E queria lhe perguntar se entende que isso deveria ser um aspecto dos acordos de cooperação. Tem que ser respeitada a lei laboral, sob a pena de não haver financiamento nem transferências. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Padelino Maia, o Sr. Professor Américo Mendes, que me recordo bem da Universidade Católica do Porto, onde na altura o ouvi também a estruturar um pensamento de conciliação entre a doutrina social da Igreja e a economia, e foi uma intervenção que me marcou muito. Queria dizer que nós no CDS tivemos a oportunidade de estar na apresentação deste relatório, E tivemos, entretanto, a oportunidade também de o analisar. Congratulamos-nos, de facto, com a sua apresentação. Creio que tem aqui dados muito importantes, muito ricos e que são fundamentais para uma análise de um setor que tem sido afirmadamente consensual nesta casa, o setor social, naquilo que tem sido as traves mestras e a lei de bases, mas que depois, na prática política, se vê que, efetivamente, há visões muito diferentes, como de resto resultaram bem evidentes desta intervenção que nos antecedeu. O relatório, creio que demonstra bem aquilo que o Padre Lino Maia começa por referir na sua apresentação, que esta realidade das IPSS é uma cultura muito nossa. É uma cultura muito nossa, portuguesa, e tem muito a ver com aquilo que resulta da realidade. Não foi decretada, não foi concebida, foi surgindo fruto da nossa cultura, da nossa maneira de ser, de nos encarregarmos daqueles que nos são mais próximos e de fazê-los muitas vezes diante daqueles que mais precisam. Portanto, a realidade do setor social, das IPSS, é qualquer coisa que é decorrente da nossa maneira de ser. E os dados que aqui acabam por ser sistematizados evidenciam isso, desde logo pela capilaridade presente no território nacional. São dados muito impressionantes, cerca de 70% das freguesias do nosso país têm uma IPSS, cerca de 30% têm apenas uma IPSS como única entidade de proximidade presente. Portanto, isto é uma realidade extraordinária, extraordinária. Olhar para isto com desconfiança ou como uma realidade pública é realmente não perceber e não conhecer de que é que nós estamos a falar. Do ponto de vista financeiro, também este estudo tem dados que nos parecem muito importantes. O Bloco de Esquerda retira a componente dos utentes da sociedade civil. Eu julgava que a componente dos utentes também fazia parte da sociedade civil, o que significa que, se somarmos a parte dos utentes às outras formas de financiamento, a maioria do financiamento destas instituições é de facto privada e é de facto da sociedade civil, sendo que 46% são provenientes de receitas públicas. Aquilo que se tem que colocar, do ponto de vista político, do ponto de vista do decisor político, é perceber se efetivamente este instrumento público de financiamento dirigido a estas instituições é eficaz, promove ou não uma ação política, pública, e portanto justifica-se plenamente desse ponto de vista, ou poderia ser desenvolvida de outra forma. Aquilo que o estudo evidencia de uma forma muito clara, quer em relação ao peso da estrutura com gastos pessoais, quer à pressão que existe sobre os resultados e ao próprio retorno e rentabilidade dos capitais, aquilo que demonstra é que não haveria outra forma de o Estado canalizar estes meios de uma forma tão eficiente e tão bem sucedida como faz através das IPSS. E esta é que é, creio eu, a mensagem que, em seriedade, temos que retirar deste estudo. Nenhuma instituição privada estaria disponível ao sacrifício que as IPSS fazem. E, portanto, não é apenas uma realidade privada no sentido civilístico, é uma realidade solidária, é uma realidade que está fortemente pressionada nos seus encargos com pessoal, na sua remuneração, e 25% desse financiamento continua a ser feita de uma forma que, como o estudo evidencia, acaba por ser gratuita. Ou seja, 25% das IPSS é mobilizada sem qualquer expectativa de retorno de capital. E isso é extraordinariamente interessante e não pode deixar de ser realçado. Ficamos muito surpreendidos que possa haver quem passe ao lado disso, mas absolutamente realçado, porque o que está em causa é apenas não as freguesias mais distantes e isoladas do país, cerca de 30% das freguesias do país, mas também as partes da população, os mais idosos, aqueles que mais sofrem, as pessoas com maiores deficiências, que se não fossem essas instituições estariam totalmente abandonadas. Não ver isto é passar ao lado da nossa cultura, daquilo que nós somos como país e, sobretudo, daqueles que mais precisam. Portanto, senhor Presidente, senhor Padre Lino Maia, falou aqui de vários desafios que são muito importantes. Eu gostaria de concretizar-se do ponto de vista fiscal, por exemplo, quando fala da necessidade de nós olharmos para isso. Eu recordo que, por exemplo, no orçamento do Governo anterior, nós asseguramos a isenção de instituições sociais em sede IRC. Assegurou-se também a recuperação da devolução de 50% do IVA aplicado a investimento e obras, manteve-se a isenção do IMI e, portanto, são algumas aspectos concretos, mas que eu gostaria, naturalmente, que nos exemplificasse para que percebêssemos onde é que poderemos ir mais além. Tenho apenas duas questões e, para terminar, uma tem a ver com o endividamento das IPSS e preocupa-nos a questão que, muitas vezes, o endividamento foi acompanhado de hipotecas. O estrangulamento depois do Estado, com novas exigências, com novas burocracias, com redução e revisão das condições, levaria talvez IPSS a querer repensar a sua forma de se manterem ligados aos estatutos, ao financiamento público. Mas a verdade é que estão hipotecadas as suas propriedades e isso representa uma perda ou não de liberdade. Gostaria que comentasse este aspecto. Por outro lado, gostaria que confirmasse ou não se é verdade que hoje há um ambiente político que pressiona as IPSS mais que as encoraja e que reconhece o seu real valor. Este é um aspecto que é muito importante, estamos em ano de eleições, é muito importante que os partidos sejam claros nas suas propostas e nós gostaríamos de perceber se as IPS sentem ou não uma maior desconfiança e uma maior dúvida em relação àquilo que é a atuação e à importância das IPSS. Muito obrigado.
Obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista não vai estar hoje presente porque as senhoras duas deputadas que pertencem à nossa comissão têm compromissos noutras duas comissões. Portanto, fui informado logo no início da reunião deste imprevisto. Terminada esta nossa ronda, eu agora passo a palavra ao Sr. Padre Lino Maia e também, no caso de querer usar da palavra também ao Sr. Professor, têm o tempo de 25 minutos para responderem às questões que lhe foram colocadas ou também aos comentários que foram aqui feitos. Tem a palavra.
Eu devo sublinhar que, em relação à questão da TSU, que, de facto, houve nivelamento para os 23,65%, mas ao longo dos anos, e temos de fazer justiça, foi cumprido, de facto, ano após ano, em 0,4%. Portanto, as instituições, nesse aspecto, não perderam, digamos, não perderam. Agora, o que, entretanto, dando o encargo, eu não gosto de falar de encargo porque os trabalhadores não são um problema nas instituições, são grandes agentes da solidariedade. É importante que seja praticada a justiça. Agora, como em massa salarial estamos a falar de 58% dos custos das despesas destas instituições, e porque, de facto, são muito importantes os trabalhadores e muito numerosos, se houver agora uma redução da TSU, estamos, diria, a resolver alguns problemas ou a contribuir para a resolução de alguns problemas das instituições. Porque, de facto, com encargos sociais, com coimas, com IVA, com outros encargos públicos, dos tais 1.500 milhões que são transferidos para as instituições, mais de metade regressa ao Estado. E, portanto, de facto, para a atividade das IPS, das instituições, que, sublinho, prestam serviço público, mais de metade daquilo que recebem regressa e, portanto, o Estado acaba por não ser o principal financiador das instituições. Quanto à fiscalidade, ou fiscalização, melhor dito, eu penso que era importante, e aqui sublinho algo que foi dito pelo Sr. Deputado José Soeiro, o Estado deve acompanhar, isso é importante, e neste momento o próprio acompanhamento está a ser mais fiscalizador do que, com coimas, do que acompanhamento para a melhoria, para a qualidade. É importante, de facto, que eu penso que aqui deveríamos caminhar para a criação de uma autoridade independente que acompanhasse este setor. Financiar, e financia pouco, e fiscalizar ao mesmo tempo, pelo mesmo agente, eu penso que isto não é, de facto, muito, muito bom. Aqui diria, é evidente que as despesas vêm aumentando, o Sr. Deputado pôs a questão, Por várias razões, mas uma das razões fundamentais é exatamente, de facto, pelo encargo com o trabalho, e é também porque nestas instituições, de cada vez, sobretudo aquelas que têm idosos, e são a maioria das instituições, os idosos são de cada vez mais dependentes durante mais tempo nas instituições. Isto obriga, de facto, a investir muito na componente de trabalho, de trabalhadores. Isto, de facto, encarece, mesmo até noutro tipo de despesas. Mas na presença de trabalhadores, encarece muito. A maioria das instituições que têm lares ou centros de dia ou apoio domiciliário, de facto, têm mais trabalhadores aí do que aqueles que são exigíveis pelos acordos de cooperação, porque, de facto, é muito importante a componente humana de acompanhamento do trabalho. E, portanto, isso obriga, cria, de facto, despesa. É uma das razões, não é? Mas há, de facto, outras. Quer dizer, investiu-se muito e bem na qualidade, mas nem sempre ela foi acompanhada com... A qualidade tem custos também, tem preço. Também, às vezes, há exigências que são exorbitantes. Há equipamentos que são continuamente obrigados a obras, e obras que não resultam, porque são equipamentos antigos, muitas vezes herdados, que por não ter, por exemplo, 5 centímetros de pé direito, andam em obras continuamente e nunca se resolve. Isto também tem custos. Portanto, aqui penso que deveria ser importante introduzir a questão da qualidade e da satisfação dos utentes. Deve ser superior na fiscalização, de facto, à tal checklist que é, muitas vezes, comprometedora da atividade das instituições. Claro que aquilo que a senhora deputada Carla Tavares, que eu aqui devo sublinhar, que no Conselho de Águeda encontrei uma instituição que tem uma resposta fabulosa, pioneiros, para idosos, mas não é apenas essa instituição, aliás, por todo o país encontramos coisas fabulosas. É importante, eu sublinho a importância da transparência, né? E nomeadamente das contas. É muitíssimo importante. Normalmente a transparência, diria, beneficia em todas a comunidade, a sociedade e as próprias instituições. Aquelas que têm mais dificuldade em conseguir que a solidariedade da comunidade são provavelmente aquelas onde não é tão transparente a apresentação das contas. Claro que a transparência também tem a ver não com medo, não como um instrumento de fuga, mas também é um facto que nós estamos a falar de muitas instituições em que muitos dos dirigentes não têm, diria, trabalhadores rurais, pessoas sem grande formação. Isto também tem custos, neste aspecto também. Não é uma fuga, mas agora sublinho a importância da transparência, sublinho isso mesmo. E aquele aspecto que apresentou de 95%, sou capaz de não estar a exagerar, de trabalhadores nestas instituições são, de facto, mulheres. O que é muito bom também, para além de criar trabalho, mas também muito bom por isto, é que normalmente estas mulheres, muitas que não teriam um emprego de outra maneira, até porque com mais de 40 anos é difícil que o setor lucrativo empregue estas mulheres, que já têm um bocado de experiência da vida, a serenidade de ser mulher nestas instituições é de facto muito importante na relação humana com as pessoas. E por isso eu vejo que, sobretudo no trabalho com idosos e com pessoas com deficiência, elas são de facto uma mais-valia inestimável, quer dizer, mesmo. Inestimável quer dizer fabulosa, muito boa, não é? Não é que não haja estima, há mesmo estima. Eu sublinho aquilo que o Sr. Deputado José Soeiro apresentou, eu já um bocado disse. A questão, nós quando estamos a falar destas instituições, eu queria, desculpem, não quero aqui convencê-los de nada, vocês é que me devem convencer a mim, vocês é que são legisladores e representantes da comunidade nacional e, portanto, eu tenho muito respeito, mesmo muito respeito. Agora, quando nós estamos a falar destas instituições, estamos a falar de Estado. Elas são instituições particulares da sociedade social. Mas houve aqui, e aí, neste aspecto, Portugal está à testa das nações de vanguarda, porque, no fundo, o Estado não é, tem que regular, tem que ter instrumentos, tem que ter tudo. É um facto. Mas não quer dizer que tenha que fazer tudo. O Estado aqui celebrou um contrato, pelo Pacto de Cooperação, em que utiliza, diria, estas instituições para exercer, elas são um instrumento do Estado para, de facto, a ação direta na proteção social. E eu direi que é o único instrumento do Estado. O Estado tem, na componente social, tem outras funções, outras missões importantes. Mas na ação direta de proteção social, são o instrumento e o único instrumento do Estado. E, portanto, tem responsabilidades e nós, quando estamos a falar destas instituições, estamos a falar de Estado. E, por isso, como o Sr. Deputado Adão Silva sublinhou, o que nós pedimos não é nem mais Estado, nem menos Estado, porque o Estado está, de facto, lá. É que seja melhor Estado. Não é? Isso penso que é importante. Isto sublinho que penso que é importante. Quanto ao endividamento que o Sr. Deputado... Há aqui questões que depois iam meter para o Sr. Professor pode sublinhar. Primeiro, eu gosto muito daquilo que disse. Citou-me, mas não sou autor de nada. Eu penso que é mais sua até a frase de Cominha, que esta é uma cultura muito nossa. Eu não pus entre comas, mas provavelmente é mais sua do que nossa, do que minha. É, de facto, uma cultura portuguesa, e eu costumo dizer também judaico-cristã, tanto com a... isto de considerarmos que a sorte do outro é a nossa sorte, de que cada um deve fazer o que está ao seu alcance para que o outro tenha a melhor sorte, e para que, portanto, a minha sorte também seja melhor, isto é muito português, é muito bom. Agora... É importante aqui, quando falo de alteração de regime fiscal, as instituições, e apetecia-me quase dizer, ponto final, parágrafo, não vou terminar, prestam serviço público. Eu quereria que o regime fiscal destas instituições fosse equiparado ao das autarquias. Se, de facto, for equiparado ao das autarquias, que também prestam serviço público, e estas instituições não são concorrentes das autarquias, se estas instituições tivessem o mesmo regime fiscal, penso que estávamos a dar um bom passo e um importante passo e resolveríamos alguns constrangimentos. Claro que eu tive a oportunidade, e termino com isto, de mandar para todos os grupos parlamentares este estudo e diria, foi uma ação pessoal, eu peço desculpa de talvez tenha exorbitado, mas mandei com muito interesse. Eu noto neste momento em Portugal que há um consenso, e também nos partidos, de reconhecimento da importância destas instituições. Penso que isso é comum. E eu costumo dizer que uma das grandes vantagens destas instituições é que têm dirigentes de todos os partidos. Claro que de uns mais do que de outros, naturalmente, mas têm dirigentes de todos os partidos. Agora, às vezes há uma visão errada em alguns partidos, ou mais aqui ou mais acolá, mais neste tempo do que noutro tempo. É nisto que sublinhei. Se deve ser o Estado diretamente a ter ação social direta de proteção social, se deve ser o Estado diretamente a ter agentes, funcionários que sejam aqueles que desenvolvem a ação direta de proteção social, se deve ter um instrumento como são os IPS a fazer a ação direta de proteção social. Eu penso que a questão está, de facto, aqui. E começo a compreender e a ver com muita satisfação que mesmo em alguns partidos que em algum momento se dizia que deve ser o Estado a ter agentes, funcionários que prestam uma ação direta de proteção social, hoje já começam a reconhecer que é importante ter, até porque a experiência, eu quero crer que eu penso que é andando que se faz caminho e faz-se caminho andando. Eu penso que estamos a caminhar nesse sentido. Agora, o Estado, e termino com o desafio que o Sr. Deputado sublinhou, e o Sr. Deputado D. Silva também já tinha sublinhado, o Estado, tendo este instrumento, poupa muito dinheiro e faz muito melhor com este instrumento. Poupa muito dinheiro e faz muito melhor. Porque com este instrumento tem, e sublinho uma palavra da Sra. Deputada Carla Tavares, é que há, de facto, muito mais afeto, muito mais relação nesta ação do que se fosse o Estado a fazer diretamente sem este instrumento. E nesta ação de proteção social, não estou a falar da política dos afetos, mas se fosse o afeto, a presença pessoal, o acompanhamento, diria que até o não olhar para o relógio, o fazer da pessoa com quem se está, o seu companheiro durante 24 horas, mesmo quando se está na cama, ou se está com a família, eu penso que isto é muito importante. E se fosse o Estado diretamente, não o faria. Agora, claro que é importante, e eu passei à frente e peço perdão ao Sr. Deputado José Soeiro, na questão que ele pôs em relação concretamente às AMAs. É uma questão que eu sublinho que é onde há, é neste setor, onde há mais contratação coletiva e estabilidade no trabalho, é neste setor onde há mais. Agora, a questão das AMAs é uma questão, elas não são propriamente funcionárias, trabalhadoras das IPS. Né? Agora, e por isso é que é importante, temos que aqui acertar a questão das AMAs, e agora sublinharia também futuramente, eu sei que é uma questão muito, que é muito sensível, também futuramente a questão dos cuidadores informais. Temos de estudar um bocado, eu digo temos de estudar, desculpe, os senhores é que são responsáveis por isso e bem, mas algum voluntarismo pode ser agressivo neste setor. Não sei se...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo vosso interesse neste trabalho, que realmente fizemos com mesmo muito gosto, sendo para a causa que é e sendo para a instituição que é, e eu aqui não posso deixar também de renovar os agradecimentos ao Sr. Pavelino Maia e à CNIS. Sem a sua liderança este trabalho tinha sido impossível. Eu tinha aqui quatro notas, uma é sobre esses 42% de resultados positivos, foi um negativos, que foi um dos indicadores a que foi dada a maior publicidade na altura em que o estudo foi feito, e é só aqui duas notas. Aqui as IPSS não estão piores do que as empresas do resto da economia. No resto da economia é mais ou menos isto. Portanto, não estão aqui a portar pior. É claro que o número é preocupante, mas não estão a portar-se relativamente pior. O estudo também diz que elas até estão melhores que as empresas do resto da economia em termos de rácios de solvabilidade, liquidez, etc. O que é mais preocupante são os 18% daquelas que têm resultados negativos antes de impostos, gastos financeiros e amortizações. E, portanto, grande parte desta diferença entre os 18% e os 42% tem que ver com um peso bastante elevado das amortizações, que se percebe se tivermos em conta que os dados deste estudo referem-se a 2016, e, portanto, é um tempo em que muitas destas instituições tinham passado ou estavam a passar por fases de grandes investimentos que depois tinham repercussões a esse nível, nessa rubrica de custos que são as amortizações. Há aqui um resultado de estudo que não foi ainda referido. Eu não gosto muito daquela divisão que muitas vezes faz entre o económico e o social. As organizações que prestam serviços de apoio social são organizações económicas, os serviços de apoio social são serviços económicos. E o estudo tem uma componente que consistiu em calcular por que fator é que é multiplicado cada euro que estas instituições captam para o seu território via acordos de segurança social, donativos, o que quer que seja. Não é? E o resultado a que chegou é que esse valor é mais do que 4. Portanto, cada euro que entra nestas instituições é multiplicado na sua economia local por mais do que 4. Portanto, elas têm com certeza um papel muito importante em termos do emprego e do emprego feminino. Este estudo é para continuar e nós vamos, enfim, aqui não podemos estar tudo desta vez, de uma vez só, mas esta componente do emprego vai ser depois mais trabalhada futuramente. Mas tem também este efeito de multiplicador de rendimento local. Portanto, em muitas partes de Portugal, o que existe são os municípios, as autarquias e as IPSS, e o resto é pouco mais. E, portanto, é importante que também o que se disser e o que se fizer em relação às IPSS, elas sejam colocadas neste âmbito mais abrangente de organizações importantes para o desenvolvimento do território, sem prejuízo, obviamente, da função de apoio social muito específica que têm. Elas têm também essa. Depois, esses 58% ou mais por cento de gastos de pessoal. Isto é sim, não por amiguismo ou por má gestão, isto é sim por uma característica económica que é muito importante perceber em relação a estas instituições, que isso tem um nome à economia, está dito no estudo, chama-se a enfermidade de Baumol, e o problema consiste no seguinte: a produtividade do trabalho nestas instituições nunca poderá crescer, nem nunca deverá crescer ao mesmo ritmo do resto da economia, porque não dá para substituir trabalhadores nestas instituições por robôs, drones e outro equipamento, o que é possível no resto da economia, mas as remunerações têm que acompanhar a evolução do rendimento das remunerações no resto da economia. Portanto, há uma tendência inelutável, que tem que ver com a natureza própria da atividade que estas organizações desenvolvem, de encarecimento relativo dos bens e serviços que elas prestam, e, portanto, o peso dos gastos de pessoal é elevado e tenderá a ser ainda cada vez mais elevado. E, portanto, é preciso fazer tudo o que for possível para ajudar estas instituições a aliviar essa rubrica, que é muito importante e terá a tendência a ser ainda mais relevante nos seus custos. Por fim, em termos de, se me é permitido aqui, uma recomendação para a política futura, não sei se posso, mas posso. Há um erro de política que foi cometido nos últimos anos em relação a estas instituições, no quadro comunitário que está em vigor e que irá terminar, e que convinha que fosse corrigido no próximo. Eu peço desculpa da imodéstia, mas acho que é um facto. A maior operação de contributo para a mudança organizacional nestas instituições, de novo, foi um projeto da responsabilidade da CNIS, do qual a Católica Porto, a nossa área de Economia Social, teve o privilégio de colaborar, e que foi um programa de formação à ação chamado o FAS-3, Formação à Ação Solidária. A formação à ação pode ser, e a experiência desse projeto mostra, um dos principais, se não o principal motor para o desencadear das mudanças e das melhorias organizacionais que estas instituições precisam. Isso foi apoiado no quadro comunitário anterior, por razões que eu não percebo bem quais, desapareceu ou quase desapareceu no quadro comunitário atual, e era importante que no que viesse aí agora proximamente, essa medida voltasse a ser reinstalada. Nesse projeto teve 13 edições, cobrimos diretamente 220 IPSS de todo o país, de norte a sul, foram formados mais cerca de 30 mil colaboradores e dirigentes dessas instituições, e desde que a formação à ação seja, portanto, formação à ação, não sei se é preciso explicar, mas é aquela formação que não é enlatada, pré-formatada, é uma formação desenhada à medida de um diagnóstico que é feito especificamente para cada instituição, e quando isso é feito de uma forma participada, como enfim, a nossa equipa de projeto tentou fazê-lo nas instituições por onde passou, é de facto um instrumento poderoso para suscitar a mudança e que depois traz por arrastamento efeitos muito positivos na forma como estas organizações também são mais dinâmicas em termos da transparência, da angariação de fundos, da correção de ineficiências que possam trazer. E, portanto, era muito, muito importante que esse instrumento de apoio a estas organizações voltasse no próximo quadro comunitário de apoio, porque realmente houve aqui uma interrupção que foi prejudicial. E a experiência acumulada mostra que todas as avaliações que foram feitas desse projeto foram altamente positivas, avaliações externas, avaliações feitas pelas próprias organizações, e portanto era aqui uma pequena sugestão que vos deixava, e na medida em que vocês puderem intervir e ter uma palavra a dizer no que aí vem no futuro, a minha sugestão era que, enfim, propusessem que este instrumento regressasse ao apoio a estas organizações. Muito obrigado.
Obrigado. Eu pergunto ao Sr. Padre se não quer concluir ou já não tem mais nada a dizer. Se não...
A minha conclusão, desculpem, eu não gosto, às vezes, na minha religião e na ensinar o Padre Nosso Obrigário, não é a minha missão. Mas, não, eu apenas lhes digo um enorme obrigado, porque eu, quando há bocado dizia que é consensual, claro que pode-se fazer caminho e vai-se fazendo caminho, não é? Às vezes convém a não partirmos de pressupostos ou de preconceitos. E eu penso que estamos a fazer um bom caminho, e aquilo que lhes quero pedir é que, e agora desculpem, nos programas eleitorais para as próximas eleições, que, por favor, inscrevam de facto isto como uma questão de Estado. Né? É importante nós, de facto, aqui acima, utilizar uma expressão que às vezes é usada, as IPS são as galinhas de ovos de ouro neste país, porque fazem muito, muito bem. Como é que estaria este país sem estas instituições? Porque estas instituições são os vossos familiares, vós, são o povo que faz como sua cultura a sorte do outro. E, portanto, queria e peço, até porque, de facto, a questão da sustentabilidade é muitíssimo importante, e termino mesmo com isto, né? Não são apenas os dirigentes das instituições os responsáveis pela sustentabilidade das instituições. Elas fazem serviço público, são Estado, não são do Estado, mas são Estado na ação, na proteção social. O Estado é corresponsável na sustentabilidade. E penso que se temos um país ainda muito desigual e zonas muito deprimidas, é importante que, ao inscrever esta questão nos programas eleitorais, que se veja que, de facto, é preciso também olhar à desigualdade do país e, portanto, proteger mais algumas zonas, e algumas instituições que estão exatamente nas zonas mais deprimidas, com mais dificuldade. Peço desculpa por esta observação, mas um enorme obrigado ao PSD por ter feito este requerimento. Penso que foi extremamente importante. a todos os partidos pela esta sensibilidade. Eu já vim aqui várias vezes e verifico que, de facto, o PSC explicou porque é que não poderia estar, mas vejo que todos fazem questão de estar e com contributos muito importantes, e por isso um enorme obrigado.
Muito obrigado também. Foi um gosto recebê-los e estaremos sempre à vossa disposição. Peço às senhoras e senhores deputados que não saiam, ainda temos a segunda parte da nossa reunião.